Discoteca Gazeta Making Off.
Inédito, hein? Gravando o aeroporto.
Agora vamos pro ar.
Vamos pro ar.
Vambora.
Vamos pro programa no ar, vamos lá.
Vai estar falando, vai ter um zoom.
Discoteca Gazeta.
É isso aí. Vamos lá.
Opa.
Já entrei porque eu quis ir lá.
Sabe o que acontece? O que acontece é o seguinte, eu já tô numa idade.
Olha, bicho, isso aqui não saiu. Ó, vamos de novo, essa partezinha aqui.
Mas sim, eu juro, porque eu não tô nem sabendo mais aqui.
A história da música nacional e internacional.
Sounds like you have sort of a crush on Paul McCartney.
Yes, that's...
Discoteca Gazeta.
Muito bem, começando mais um Discoteca Gazeta aqui pela sua Rádio Gazeta Online e também pelas nossas redes sociais. Seja todo mundo bem-vindo aqui mais um Discoteca. Do meu lado aqui o meu amigo Márcio de Paula. E aí, Márcio, tudo bem?
Tudo, Robertinho, como é que vai?
Tudo tranquilo.
Tudo tranquilo.
Mais uma edição do Discoteca Gazeta. Do meu outro lado aqui, Léo Kenji. E aí, Léo?
Fala, Robertinho. Fala, Márcio. Como vocês estão? Vocês estão bem?
Beleza.
Tudo jóia? Tudo bem?
Espero que o pessoal de casa também esteja muito bem. Uhum. Aproveitando aqui para divulgar já as nossas redes sociais, @radiogazeta1. O nosso site, radiogazetaonline.com.br. O canal do YouTube, né, aqui que vocês estão assistindo. Aproveita já, se inscreve e ativa o sininho. E também o WhatsApp, 11 99 314 1010.
É isso aí.
Um dia ainda faço uma música com esse número.
Tá certo, tá prometendo, né, Léo? Beleza. O Léo que é aluno daqui da faculdade Casper Libro, né? Aluno de qual ano, Léo?
Eu tô no segundo ano de rádio, TV e internet.
Bacana, tá gostando aí do curso, aprendendo bastante aqui?
Tô gostando.
Pô, ele tá vivenciando, na verdade,
vivenciando, né?
O curso de rádio, televisão e internet, é isso aí.
Na prática. E hoje, Márcio, nosso bate-papo especial?
Hoje, literalmente, o programa vai ao ar.
Exato, né?
Vai voando, né, o programa. E nós temos o prazer, né, uma honra muito grande de escanear a vida aqui, né, fonográfica desse grande cantor, desse grande artista, Serginho Pisciani. Muito obrigado pela participação especial aqui.
Opa.
No Discoteca Gazeta, Serginho. Muito obrigado.
Eu que agradeço, Márcio. Obrigado, Léo. Obrigado, Robertinho. Obrigado pelo espaço de vocês. É sempre muito bom o professor dar a oportunidade para a gente contar um pouquinho da nossa história, né?
Pô,
obrigado
muito
de verdade.
Oh, legal. Eu começo, Robertinho?
Começa,
então,
como sempre, né?
Vamos começando aqui. Vamos escanear um pouquinho aqui a vida do Serginho Pisciani, esse grande artista. Serginho, como é que nasceu o seu interesse pela música, né? Eu gostaria de que você falasse um pouquinho sobre a influência, né, da sua mãe, que foi crooner também, né? Ali na década de 70 e 80. Dá uma pincelada aqui pra gente no Discoteca Gazeta.
Rapaz, então, né, eu já venho de uma família já, assim, de músicos, artistas, né, e eu, na verdade, eu nunca pensei que eu fosse me tornar artista, cantor de samba, trabalhar com vários artistas. Isso nunca passou pela minha cabeça, porque a gente, garoto de família pobre, né, que nasce, a gente já nasce pensando em ser jogador de futebol, né. Então, assim, foi muito interessante toda essa mudança aí em relação à música. Mas eu já sabia já tocar alguma coisa de instrumentos musicais que eu vinha aprendendo, até porque, como você citou, eu já vinha acompanhando a minha mãe desde novo, que a minha mãe começou a cantar até mesmo antes de eu nascer, em concursos, né? Antigamente aquelas gincanas, aquelas coisas, tudo que a minha mãe fazia parte. E aí isso também despertou nela de se tornar uma cantora, né? E aí nos anos 80 e 90, ela fazia parte de algumas bandas do Rio de Janeiro, Copa 7, Brasil Show, Devaneio, que foi um período em que essas bandas de baile, elas eram muito fortes no estado do Rio de Janeiro, em todo o estado, né, em alguns outros estados também. E ela, poxa, teve a sorte de participar, que foi um movimento muito bacana nesse período, né. E eu, vendo tudo aquilo, eu sempre participava, mas nunca disse, ah, eu vou ser um cantor, eu vou ser um artista, não. E aí, no dia que eu fiz 18 anos, eu fiz uma festa de aniversário que chegou uma galera lá com vários instrumentos e tudo, começou aquela batucada. Cara, eu fiquei encantado, né? Eu lembro que eu já tava já com meu alistamento na marinha, que eu queria ser marinheiro mercante, que eu gosto muito dessa coisa de viajar e tal. Tanto que eu tô no aeroporto.
Olha só. O programa tá literalmente quase entrando no ar.
Tá.
Opa, quase. Mais
hoje
um
a audiência vai subir, vai chegar
vai
lá, vai lá pro céu.
Deus quiser. Então, assim, cara, aquilo me deu um choque tão grande que eu falei, pô, é isso que eu quero pra minha vida. Não é uma vida fácil, É uma vida que você precisa entender que não adianta só você ser artista, cantar e tocar, você precisa ser administrador, tem que estar ligado em tudo que acontece, porque a mudança está sendo muito grande nesse momento, né? Então, assim, como eu falei, eu estava com o meu alistamento já prontinho e tudo. Eu dei uma sorte, que a minha tia, na época do Banerj, ela era grande dentro do Banerj, vocês devem lembrar.
Sim.
E eu dei maior sorte que o comandante do primeiro distrito naval era cliente dela.
Olha
só isso.
Olha
só.
Eita.
Olha como é que as coisas comungam, né? Olha só que engraçado. E aí ela falou, não, o comandante Francisco, ele é meu cliente. Aí ligou pra ele, no outro dia eu fui lá, ele me deu baixa na hora. Cara, foi um troço muito engraçado, né? E aí de lá pra cá eu não parei, já tem 30 anos, né?
O Serginho que tá nesse momento, ele tá no aeroporto, né? Porque tá em trânsito. Qual aeroporto que você está agora?
Tô no Tom Jobim.
Tá no Tom Jobim aí.
Olha lá, beleza, Tom, né? Jobim.
Legal, pô, né?
Olha, falou em Tom Jobim, me lembra uma frase do Tom, né? Falou, qual a saída, né, do Brasil? Ele falou, é o aeroporto de Galeão. Ele falou, pô, não, vamos ficar aqui, né, cara? Vamos arrumar as coisas aí. Agora fala pra gente, você disse no começo aí sobre jogador de futebol, você foi jogador? Tentou alguma coisa nesse sentido?
É, na verdade, meu pai queria que eu fosse jogar no Botafogo e também meu pai gostaria de me ver jogando tênis. Eu digo, meu pai, olha a gente pobre jogando tênis, meu pai, aonde?
Boa.
Ele, não, meu filho, você tem uma estatura, você vai se dar bem. Não, eu gostava de jogar bola, tanto que eu joguei terceira divisão, segundo quadro no Rio de Janeiro. Em alguns times não cheguei a disputar campeonatões, assim, como Carioca ou coisa parecida, mas joguei bola assim, eu era a ponta direita.
Olá.
Que legal, bacana.
Olha só.
Você comentou também que aos 18 anos, né, você começou aí a tocar com alguns amigos, né? Quem são esses amigos aí? Você pode falar um pouquinho pra gente?
Posso. Na verdade, hoje é a minha rapaziada do Grupo Bom Gosto, que é um grupo nacionalmente conhecido.
Opa,
né?
Sim.
Isso. Em 99 nós nos separamos. Alguns continuaram, trouxeram outros amigos e tudo. Mas assim, são pessoas que eu tenho no meu coração, que são músicos de verdade, que respiram isso aí, eu tenho muito respeito. E nós começamos porque a minha mãe já não cantava mais nas bandas de baile, mas ela ainda cantava em algumas casas do Rio. E aí existia uma rede de casas aqui no Rio chamada Catedral do Chope. Eram casas muito legais que existiam aqui. E um dia da semana ele nos dava uma portaria.
Ah, tá certo. Né? Aí é legal, justo, né?
Uhum. Não, e a casa fechava a porta. E aí aquilo começou a criar um gosto em todos nós, né? Foi aí que nós começamos o pagode do Grupo Sem Nome, que antes de virar Bom Gosto era Grupo Sem Nome. Por quê? Porque nós começamos na sorveteria Sem Nome.
Olha!
Né? No bairro do Valqueire. E o pagode ficava lotado. Então era muito legal, porque tudo que nós fazíamos naquele momento ali ficava cheio. Era uma coisa muito interessante, né? Tinha esse atrativo aí. Mas aí em 99, a vida de cada um querendo estudar e outras coisas, nós nos separamos. Mas depois eles voltaram com outro nome e graças a Deus deu muito certo, né?
Legal. Começou então Sem Nome, depois teve um Bom Gosto.
Bom Gosto.
E agora...
E ficou Bom Gosto.
E agora sucesso total aí.
Bom, já que a gente já tá falando sobre música,
vamos lá.
Serginho Pisciani, apresenta pra gente o seu novo DVD.
Rapaz, esse trabalho aí, eu posso dizer que é o trabalho do meu coração, porque você imagina, no meio de tudo isso que a gente tá vivendo, no meio de pandemia, que agora tá acabando, se Deus quiser, pro ano de 2022, vão cessar todas essas máscaras e essas restrições aí que atrapalharam muito a vida de nós músicos, né? Não só músico, né? Empresas, restaurantes, boates e muitas outras coisas, né? Empresas, infelizmente, quebraram aí, músicos quebraram, tiveram que procurar outros afazeres profissionais e tudo, e foi terrível. Então, esse DVD, rapaz, eu digo que foi uma bênção, porque no meio de todo, né, esse acontecido, foi onde eu tive um encontro com a Fernanda Santos, que é a minha sócia hoje, que é a minha empresária, que comprou todo esse barulho comigo. E tudo isso que vocês viram no novo trabalho, no novo DVD, foi graças à chegada dela que está acreditando no Serginho Pisciani, né? Que assim, o mercado, ele tende a ir para uma galera mais nova e tal, e tudo bem. E acho que isso também ficou um pouco para trás, porque tem muita gente talentosa aí que não teve oportunidade e graças a Deus eu tô tendo. E posso dizer que essa oportunidade está vindo através dela. Poxa, é sensacional, entendeu? Então, assim, é um trabalho muito bem feito, foi muito bem feito aqui no Rio de Janeiro, no Estúdio Century, com participações de Renato da Rocinha, Vou Pro Sereno, Bim, Grupo Pique Novo, a minha mãe, Leni, e o Grupo Bom Gosto, né?
Pô, muito legal, né? Estamos aqui com o Serginho Pisciani, né? Esse grande sambista da discoteca Gazeta, pela Rádio Gazeta Online. Como é que é trabalhar independente, né, rapaz? Essa correria, principalmente em termos de pandemia, né? Que não tá fácil, o nosso meio foi totalmente atingido. Todos foram, né? Uhum. Mas, na verdade, o impacto foi muito grande no meio artístico, no meio fonográfico, por falta de shows, falta de apresentação, músicos, né? Como é que você se viu, ou continua, né? Se vê, né? Na verdade, aí, para você projetar cada vez mais o seu trabalho, Serginho.
Rapaz, é como você falou, é tudo muito delicado. E quem disser que, a não ser os medalhões, aqueles que já estão lá no pico, né? Na classe A do artístico, que volta a fazer, e o monetário deles é diferente de quem está abaixo, né? E tudo, de quem está reiniciando uma carreira assim como eu. É delicado. Tem sido muito difícil, por quê? Porque você também precisa tomar cuidado com o que você vai tramitar com diretores de casa, com contratantes e tudo, para você também não se desmerecer. Sim. Então, é um momento muito delicado nisso aí. Pode ver que eu não saio fazendo qualquer coisa, porque pode depor até contra a carreira, né? E fica muito difícil. Você precisa adequar tudo que você faz para que seja tudo bom para a sua imagem também, não deponha contra, né?
Bom, o pessoal tá abrindo, né, agora, mas eu acho que tá um tanto quanto eufórico ainda, né? Nessa abertura, vamos com cautela, gente. Vamos com cautela.
Com calma, né?
Vamos lá, Robertinho.
E, vocês entenderam, Serginho, a minha conta pra gente aí, diga um nome que é sinônimo do samba pra você.
Eu tenho muitas pessoas, mas acho que Alcione, né? Alcione é sensacional.
Marrom.
É. Uhum. Marrom, é. Eu tive o prazer de trabalhar essa back vocal dela durante
que legal.
O ano de 2013, 14, assim. Um aprendizado muito grande.
Acho uma que escola,
todo,
né?
Todo artista. Ah, não tenha dúvida. E o que ela canta sentado, muita gente não canta em pé.
Muito bom, Léo.
Bom, Serginho, você já rodou o mundo com vários artistas. Conta pra gente a experiência.
Ah, cara, é sensacional. Assim como eu ia falar agora, acho que cada artista que passa na nossa vida é um aprendizado, porque cada artista ele tem uma maneira diferente de lidar e tudo, mas eu, assim, eu não tenho nada a reclamar de nenhum deles. Seu Jorge, Carlinhos de Jesus, Alcione, Gustavo Lins, Vaguinho, que hoje virou pastor, e outros aí que eu gravei e trabalhei como, né, produtores, artisticamente falando, e outros, foram passagens brilhantes, assim, na minha carreira, porque eu aprendi muito. O Seu Jorge foi uma, que eu falo brincando, mas é real. Se eu pudesse passar uma turnê de um mês com o Seu Jorge todos os anos, eu faria, porque é um aprendizado brilhante, de um cara que tem toda aquela história que o mundo conhece, um cara que veio da rua, de dificuldade e tudo, se tornar um artista do tamanho que ele é, a pessoa que ele é, com conhecimento, com a postura que ele tem artisticamente falando. Nossa, é sensacional. Carlinhos de Jesus me ensinou muito em relação a palco, à luz, a como se portar no palco, né?
Eu ia te perguntar justamente isso, né? Essa experiência com esses artistas. Cada um tem um jeito de trabalhar, um aprendizado também, né? E você, pelo que você está relatando aí agora, você teve uma experiência de tudo, né? Desde de iluminação do palco, posicionamento no palco, né? Conta um pouquinho pra gente, continua aí nessa experiência que você estava comentando aí, e essa diferença de um artista para o outro, né, que é interessante.
É necessário, porque quando eu comecei a trabalhar com esses diversos artistas, eu também fiz show para gringo e tudo, e às vezes você precisa estar naquele momento que a luz pegue realmente na sua face, para as pessoas que estão ali vendo, porque quando você faz um show público, todo mundo à vontade, né, que é aquela coisa do showzão mesmo, todo mundo pulando e batendo na mão e dançando e tudo, é uma coisa. Quando você faz um show teatral, tem uma diferença, né? A sua apresentação, a sua...
composição artística, né? A composição artística.
As pessoas estão ali sentadas, te vendo e tudo, elas estão avaliando tudo que está acontecendo. Por exemplo, eu fazia um show para gringo, foi um show internacional que eu viajei para alguns lugares aí, que tinha esse posicionamento da luz pegar naquele momento, você abrir o show fazendo um alusivo ali, vamos dizer assim, né?
Sim.
Então, assim, isso é muito importante para a vida de um artista. Acho que ele tem que estar ligado, tem que estar ligado no público. Eu, por exemplo, como artista de meio de ano, como sambista, eu tenho que estar muito ligado no que está acontecendo. Se eu estou cantando uma música e estou vendo que alguém virou de costas, e tal, e a atenção não está sendo a mesma, eu já procuro entender o que eu posso cantar para que isso mude. Uhum. Então, assim, é o tempo todo você ligado, né? Não tem jeito. É aprendendo o tempo inteiro.
Interessante, né, Márcio? Que daí, na live já não dá para fazer já isso, a observação, fazer, né?
É, exatamente, né? Não, mas é muito legal, uhum. né? Porque o pessoal pensa que o artista entra lá no palco e vai cantando, e não é, né? É. Existe toda uma produção, várias pessoas por detrás, né, do grande artista.
É isso aí.
Posicionamento de palco, luz, o horário, uhum. né, as pessoas que estão assistindo
a energia,
também,
né, das pessoas.
Então existe um lado profissional técnico, né? Uhum. Existe uma técnica
Exatamente.
Por trás disso para poder, né, automaticamente o artista apresentar o seu show, né?
E só um grande artista que tem essa percepção também, né?
Ah, isso é verdade. O mais importante também de tudo isso é quem está produzindo, hein?
Uhum.
Quem é que está direcionando o artista, né? Isso é muito,
é isso
muito importante. O Serginho, fala pra gente, o samba, as décadas, faça um parâmetro aí entre as décadas que você tanto atuou e atua, né, no sentido das músicas do passado e do presente. Como é que você vê o samba do passado e do presente agora?
Vou só fazer um reiterar aqui, dentro do que você falou sobre a produção.
Uhum.
No dia do DVD, da gravação, nós tínhamos 50 pessoas
Olá.
Trabalhando para nós,
Olha.
Embaixo da direção da Fernanda Santos, que é a
tá
minha sócia. Entendeu? Olha. Não é fácil.
Eu
é uma
conheço,
coisa
pô.
Muito séria. É.
Márcio conhece equipe, todo né? mundo.
Tá vendo?
Então, respondendo a sua pergunta, não adianta. É, acho que através dos anos, a atualização,
Sim.
ela vai acontecer, a renovação, ela vai acontecer.
Entendi.
Só que assim, eu vou fazer uma colocação de um pensamento meu, de uma visão minha, ok?
Sim, sim, claro.
Eu acho que tá tudo muito, muito veloz.
Uhum.
Eu acho que essa velocidade toda, acho que é boa para uns, mas acho que não é boa para todos.
Boa.
Porque antigamente nós tínhamos a coisa dos vinis, das cassetes, depois vieram CDs e tudo, que você tinha um material visual que hoje não tem mais.
Tá.
Existia também um período de divulgação para uma música ser eternizada ou coisa parecida, que também não tem mais. A não ser que você seja um artista top, grandioso, com um tamanho geral e com um gabarito.
Uhum,
né?
Belo gabarito.
Exatamente, para você fazer as blitz que eram feitas antigamente em todo o país, para você ter o retorno de você conseguir fazer com que essa música fique no ar aí 6, 7, 8 meses, até um ano, coisa que não acontece mais. Grandes artistas hoje estão lançando produções aí de mês em mês.
É,
e eu não
antes,
sei se...
Antes fazia aquela... Você pensava nas 14 faixas, 16 faixas do disco, né? Para lançar no ano inteiro, e agora está sendo fracionado, né? Todo mês uma coisa diferente.
Eu
né?
acho Enfim. Que a fração ela é interessante, porque não adianta, é como lançamento de antigamente, mas você
Sim.
não tem um parâmetro de saber se aquela música virou ou não.
Ah.
É verdade, não dá tempo, né?
Aí eu pergunto a você, será que daqui a 12 meses você vai lembrar da música que o Serginho lançou lá atrás e que ficou 30, 40 dias no ar? Eu tenho minhas dúvidas.
De repente o próximo sucesso termina matando o anterior, né?
Eu acho
não dá tempo de trabalhar melhor, né? Fixar melhor.
Bom, Pode Serginho, ele tocou muito, né, nesse sentido da mídia física, né? Ele estava falando sobre a mídia física.
Sim.
E automaticamente o que acontece? Você trabalhava fracionado.
Uhum.
Então você dava tempo, né, de inserir o sucesso no mercado e depois você iria trabalhar o outro, né?
Não, e dava tempo não só do sucesso que estava sendo. Não, dava tempo não só do sucesso que estava sendo cogitado naquele momento, mas de você conhecer as outras obras também e de se apaixonar tanto quanto aquela que está tocando.
Uhum. É. Aí mudou o contexto, né?
Recebia tudo.
Mas você sabe o que acontece? A gravadora ou o artista saía com uma música. De repente, o próprio programador das rádios ou da TV também,
ou
falava,
não,
também. Vamos colocar essa outra música, acho que é mais sucesso. E acontecia, sabe?
Exatamente.
Então, existia um feedback,
Exatamente.
Sabe? Entre o artista, a gravadora, sabe?
Isso
Os
aí.
Escritórios de representação. Então, hoje em dia, é muito mais aquele velho clichê que eu vivo falando, que é o consumo imediato e o descarte imediato da música, é onde você não vai ouvir mais, né?
Pronto, você falou tudo. E, por exemplo, por que que hoje, com eles, com as plataformas, e que tudo hoje está na palma da mão, eles não poderiam fazer isso? Eles não poderiam trazer esse movimento. Acho que seria bom para todos, sabe? Você passar ali, você pular o dedo pro lado assim e ir passando a letra da música tal. Cara, eu tenho certeza que isso também seria um atrativo para outras pessoas que não têm um prêmio dentro das plataformas, que a gente sabe que é uma minoria ainda, Brasil, que tem plataformas prêmios no seu telefone, mas que está crescendo. mas seria mais um atrativo para que essas pessoas chegassem.
Verdade, né? Tá certo. Olha lá, o Serginho tá no aeroporto e o tempo passa voando,
voando, rapaz.
Acabou a parte do primeiro bloco.
É um jato, né? Nesse programa.
Boa. Beleza. Serginho, fica com a gente. Oi. A gente vai fazer uma pausa rapidinha aqui, né? Pro nosso break. Daqui a pouco a gente volta tocando música e incrementando cada vez mais esse bate-papo aqui, super legal, tá certo?
Vambora que o programa hoje está a jato.
Tá certo, vamos lá.
A trajetória dos maiores cantores e intérpretes. Você está ouvindo Discoteca Gazeta.